Este episódio tem versão em Libras no Spotify e no canal da UFO no YouTube.
A história humana é conhecida pelos rastros que o homem deixa e que, em geral, refletem a sua comunicação. Da arte rupestre aos hieróglifos, dos papiros ao universo digital, a língua é viva e comunica nossos pensamentos e comportamentos, talvez até os tempos e gerações.
É por meio da audição, olfato, visão, tato e paladar que entramos em contato com o mundo que nos cerca. Essa comunicação nos permite fazer parte de uma cultura e ter nossa identidade.
E mesmo quando não existe a presença de um dos cinco sentidos, somos capazes de nos expressarmos. Isso é o que ocorre quando os surdos utilizam a língua de sinais.
No Brasil, somente em 2002, a língua de sinais foi reconhecida oficialmente. E desde 2011, o mês de setembro marca a luta pelos direitos dos surdos no país.
Para falar um pouco sobre a história, os obstáculos e as lutas da comunidade surda, o Ciência ao Pé do Ouvido convidou a professora e especialista em educação para surdos, Morgana Machado.
Eu sou Marco Cavalcante, jornalista na Divisão de Divulgação Científica da Diretoria de Comunicação Social da UFO, a DIRCO.
E eu sou Tuane Santos, estudante de jornalismo na Universidade Federal de Uberlândia e estagiária na Divisão de Divulgação Científica.
Morgana, você poderia primeiramente se apresentar e contar um pouco da sua carreira para nós?
Olá, gente. Eu sou a Morgana, eu sou uma travesti. Falando propriamente sobre a minha carreira, eu comecei a ter contato com surdos com 15 anos, mas eu só fui me tornar fluente mesmo por volta dos 18 anos, quando eu comecei a ter contato com pessoas surdas na igreja. E ali eu comecei a atuar como voluntária, enquanto intérprete de Libras, aprendendo a língua. Eu digo que a minha oficialização começou em 2012, que foi o primeiro trabalho formal que eu fiz enquanto intérprete de Libras. De lá para cá, eu vim trabalhando como professora de Libras, como intérprete de Libras. Tive formação em Letras Libras, mudei para o Nordeste para fazer essa formação, tenho especialização. Até hoje faço cursos na área, inclusive estou fazendo um curso da UF em Educação Bilíngue de Surdos. E sou professora hoje na Prefeitura de Uberlândia, professora de Libras. E também faço parte da coordenação de um grupo de pesquisas sobre a educação bilíngue de surdos na área de ciências humanas.
Morgana, e o que é a língua de sinais? E como ela se diferencia de outras línguas?
Muito legal essa pergunta, porque tem alguns pontos interessantes a serem tratados nisso. Primeiro que a língua brasileira de sinais, a Libras, ela não é universal. Cada país tem a sua língua de sinais. Existem alguns países com mais de uma língua de sinais. O Brasil, por exemplo, embora nós temos a Libras usada pelos surdos urbanos, nós temos aproximadamente 6 línguas, ou até mais, porque algumas estão em estudos, línguas de sinais de povos isolados, de povos indígenas, povos quilombolas. E nós temos as línguas orais e as línguas de sinais. As línguas orais são línguas orais auditivas, onde nós nos expressamos pela boca, pela voz, e captamos pelo ouvido. As línguas sinais são línguas visoespaciais ou visomotoras. Elas são expressadas por meio do corpo, pelas mãos, e são percebidas pelos olhos.
Morgana, no início desse episódio a gente falou sobre a história, né, da humanidade e tal. Eu queria saber sobre qual é a história da educação de surdos no Brasil. Há personagens que se destacam neste caminho?
A história de educação de surdos no Brasil, ela começa, né, desde o segundo período regencial, com Dom Pedro II, né, que investiu muito na educação como um todo, mas também na educação de pessoas com deficiência. E aí existem teorias e até umas tentativas de pesquisa para alegar que ele tinha familiares com deficiência, por isso que ele investiu, né, por exemplo, no Instituto de Meninos Cegos, depois Instituto de Surdos Mudos, que hoje é o INES, Instituto Nacional de Educação de Surdos, e veio um professor francês criar esse instituto aqui no Brasil, o RUERT, no dia 26 de setembro. Não me recordo o ano, mas foi um dos primeiros personagens que nós temos. De lá para cá, nós temos diversos personagens, né? Eu posso citar algumas, porque são muitas, eu não quero esquecer os nomes, mas eu posso citar a Patrícia Rezende, que é uma professora do INES, a Ana Regina, também a Marisa Lima, que inclusive é professora aqui da UFO, e hoje ela está lá em Brasília, né, de PEBs, lutando pela educação bilíngue de surdos, o Antônio Abreu, que é um surdo daqui de Minas Gerais, ele mora em BH, e é o presidente da FENEIS. Então nós temos uma gama de personagens que são destaques na educação de surdos. É até meio difícil selecionar, mas eu citei esses.
Morgana, ainda sobre a história da educação de surdos, falamos sobre o Setembro Azul e nós gostaríamos de saber sobre o porquê da escolha do mês de setembro e o porquê da cor azul. Quais são os significados?
Então, eu meio que já até falei, né, na fala passada. Esse mês é em comemoração à inauguração, à criação do INES, no dia 26 de setembro. Nós temos outras diversas datas, né? O mês de setembro ele é marcado por diversas datas, como o Dia Internacional da Língua de Sinais, o Dia do Tradutor, e se tornou, então, um marco no Brasil de luta das pessoas surdas e também lembrança, comemoração das conquistas que já tiveram. A questão da cor azul é porque no período do nazismo tiveram diversos povos perseguidos, dentre eles as pessoas com deficiências, diversos grupos. E esses grupos eram marcados por cores, né? Tinha algum adesivo, alguma coisa ali que marcava, e as pessoas com deficiências eram marcadas um triângulo azul. Então ficou essa escolha do Setembro Azul por isso. Mas é válido lembrar que hoje, atualmente, alguns grupos dizem Setembro Surdo. Então, se vocês verem, por exemplo, Setembro Surdo, é só uma outra forma de nomear o mês de setembro, mas se trata do mesmo assunto.
Morgana, assim como no Brasil a campanha de Setembro Azul, eu queria saber se no nível internacional existe uma ação global para os surdos?
Sim, existem diversas ações. O povo surdo, ele é um povo muito organizado. Tem até uma professora brasileira, Karen Strubel, que ela diz que existe um único povo surdo e que isso não se limita a um espaço geográfico, né, independente do país, é um único povo surdo no globo. E então eles se organizam, né, localmente por associações de surdos, aí nós temos a Federação Nacional, a FENEIS, e aí tem uma confederação internacional, onde surdos do mundo todo se organizam, se juntam. Não necessariamente vai ser no mês de setembro, vai ter essa cor azul, mas existem comemorações, como, por exemplo, né, de 4 em 4 anos, existe as Surdo-Olimpíadas, que, como as pessoas surdas não podiam participar da Olimpíada, então criaram as Surdo-Olimpíadas, inclusive antes de existir a Paralimpíada. E aí, ao invés de se juntarem e participarem da Paralimpíada, firmaram aí as Surdo-Olimpíadas e elas acontecem. Inclusive, ano passado, houve uma Surdo-Olimpíada aqui no Brasil.
Morgana, e quais avanços em relação a tecnologias e acessibilidade para a comunidade surda você tem percebido?
Então, nós temos diversos avanços. Eu considero o maior deles o vídeo, WhatsApp com videochamadas, outras redes sociais com vídeo, porque as pessoas surdas, em sua grande parte, né, usam Libras, e como elas têm a Libras enquanto primeira língua, o português é a segunda língua. Então, elas não são fluentes em português como nós, que somos ouvintes. Elas têm, muitas das vezes, uma compreensão diferente do português e não conseguem se comunicar. Com o vídeo, podendo conversar em Libras, mandar vídeos para outras pessoas, ou até mesmo fazerem videochamadas, isso foi um grande avanço, foi uma tecnologia muito importante. Mas hoje nós temos, por exemplo, aplicativos, né, que visam a tradução em língua de sinais por meio de avatares. Nós temos a presença de eventos híbridos, onde é possível ter um intérprete de Libras fazendo a tradução, né, em distante. Inclusive, tem uma empresa no Brasil que ela faz essa videointerpretação remota. Então, influencia muito na vivência dos surdos. E aí isso garante, né, a acessibilidade das pessoas surdas, nessa questão, por exemplo, de videochamadas, onde às vezes cidades pequenas que não têm intérprete suficiente podem ser feitas aqui mesmo. Em Uberlândia existe uma parceria da prefeitura com essa empresa onde é feita essas videochamadas. Então, torna a acessibilidade linguística de pessoas surdas muito mais fácil.
Morgana, você também pesquisa muito sobre esse tema. Eu queria saber se você conhece alguma pesquisa que esteja em andamento ou outras que já foram concluídas e que surtiram um efeito prático na sociedade.
Praticamente todas as pesquisas que tem relacionada à educação de surdos, língua de sinais, ela trazem um efeito. Muitas pesquisas conseguiram provar que línguas de sinais são línguas, como, por exemplo, teve nos Estados Unidos, né, um professor da Gallaudet, que é uma universidade que ela, da alfabetização até a pós-graduação, a língua de instrução é a língua americana de sinais. Ele desenvolveu uma pesquisa e mostrou que as línguas de sinais são línguas, e isso repercutiu no mundo todo, então possibilitou o reconhecimento da Libras enquanto língua com as pesquisas nacionais. Nós temos pesquisas na área de educação, na área de linguística, na área de tradução e interpretação, glossários no contexto jurídico, glossários no contexto de saúde e muitos outros. E assim, dois recentes que eu posso citar foi a pesquisa da professora Patrícia Rezende, que ela chama de epistemicídio surdo, onde o governo ele priva as pessoas surdas do uso da sua língua, da educação bilíngue, e com isso estaria matando as pessoas surdas e a língua de sinais. Então, a pesquisa da professora Patrícia Rezende contribuiu muito para a inclusão da educação de bilíngue de surdos na LDB. Uma recente que nós tivemos aí, porque recentemente tem tido muita pesquisa sobre língua de sinais emergentes, língua de sinais indígenas, e nós tivemos no município de Miranda, no Mato Grosso do Sul, a língua de sinais terena foi reconhecida no município enquanto língua, justamente por causa de pesquisas de professores surdos lá no Mato Grosso do Sul.
Agora eu vou fazer três perguntas em uma. Mas primeiro eu vou deixar as duas aqui, para depois eu fazer a terceira para você, tá bom? Quais as principais instituições que lutam pelos direitos da pessoa surda hoje e como elas operam?
Interessante. Então, nós temos algumas instituições, eu vou destacar três. Primeira é a Federação Nacional de Educação e Integração de Surdos, a FENEIS, o INES, o Instituto Nacional de Educação de Surdos, e a FEBRAPILS, que é a Federação Brasileira das Associações dos Profissionais, Tradutores, Intérpretes e Guia Intérpretes de Língua de Sinais. As duas primeiras focam na educação de surdos, acessibilidade linguística de pessoas surdas, elaboração de leis, elaboração do contexto cultural para as pessoas surdas, e a segunda foca muito na profissionalização do tradutor intérprete de Libras, a segurança do trabalho desse profissional, a saúde desse profissional, e com isso acaba beneficiando a pessoa surda, porque uma boa qualidade tradutória vai gerar com que o surdo tenha uma acessibilidade linguística garantida. Então, essas são as principais instituições que lutam pelas pessoas surdas no Brasil.
A minha terceira pergunta é: essas instituições, elas estão envolvidas na criação do Setembro Azul?
Sim, sim, elas estão inteiramente ligadas com a criação do Setembro Azul, principalmente a FENEIS e o INES, porque para além dessa luta de legislação, essa luta de estruturação da educação bilíngue, eles também trabalham a questão social, eles trabalham a questão de visibilidade relacionada às pessoas surdas, à língua de sinais. Nós temos no Brasil diversas lideranças surdas, citei a professora Patrícia Rezende, a Marisa aqui da UFU, citei o Antônio, são três lideranças surdas fortíssimas no Brasil, estão nessas instituições e eles participaram da criação do Setembro e a organização dele até hoje.
Em relação à educação, eu queria saber mais sobre a implantação de escolas bilíngues no Brasil. Elas apresentam uma melhoria para a educação surda?
Muito interessante a sua pergunta. Então, segundo o MEC, nós temos atualmente em todo o território nacional 60 escolas bilíngues de surdos. Porém, a maioria dessas escolas são instituições privadas, né? Não são instituições públicas que recebem recurso do governo. E, por serem privadas, são também instituições filantrópicas. A maioria delas, todo ano, passam um aperto, uma dificuldade, existe o risco de fechar. Então, a inserção da educação de bilíngue na LDB ela é muito interessante porque ela vai estabelecer e estruturar essas escolas. Então, a própria implementação, ela vê recurso para que essas escolas sejam mantidas pelo governo. E, no primeiro momento, o que acontece? Essas 60 escolas vão ser estruturadas, vão ser organizadas para depois escolas bilíngues serem abertas, demais escolas. Sejam elas escolas que vão ser criadas ou até mesmo, por exemplo, uma escola inclusiva que deseja se tornar bilíngue, ela vai poder ser contemplada por essa verba, por esse projeto do governo. Então, assim, a gente ainda está numa fase de estruturação, de organização. Até, se eu não me engano, semana passada, teve em Brasília, né, a DPEBS, que é a Diretoria de Educação Bilíngue de Surdos, organizou uma conferência onde eles instituíram uma comissão para tratar justamente dessa estruturação, visitar as escolas e saber como está para dar esse pontapé inicial.
Na UFO, o Instituto de Letras e Linguística oferece, desde 2014, o curso de graduação em Letras, Língua Portuguesa, com domínio de Libras. São 30 vagas anuais para o grau de licenciatura. Para implementar políticas de acesso e inclusão ao ensino superior, a UFO também conta com a Divisão de Acessibilidade e Inclusão, que é vinculada à Diretoria de Ensino da Pró-Reitoria de Graduação. No entanto, a indisponibilidade de intérpretes de Libras, que dificulta a implantação de políticas afirmativas e inclusivas, é uma realidade, não só na UFO, mas também nas demais instituições de ensino do país.
Morgana, como você já citou, a implantação da escola bilíngue no Brasil ainda está em desenvolvimento. Mas quais são as conquistas políticas mais importantes para a comunidade surda no Brasil e quais foram os direitos obtidos por ela?
Eu posso citar três conquistas muito grandes, né? A primeira, claro, o reconhecimento da Libras enquanto língua, a profissionalização dos intérpretes de Libras e a inclusão da educação bilíngue de surdos na LDB. A primeira, né, ela vem trazer um marco aí de que a Libras é uma língua tal qual o português e que ela deve ser respeitada e que as pessoas surdas têm o direito de usarem a sua língua, não mais se submeterem à oralização e que isso precisa ser respeitado tanto em espaços públicos quanto em espaços privados. E aí vai trazendo todo um projeto, né, de estruturação, por exemplo, da criação de cursos de formação de professores, cursos de formação de tradutores e intérpretes de Libras, que são letras Libras. Aí nós temos, posteriormente, a formação para professores alfabetizadores com curso de pedagogia bilíngue. Depois nós temos a profissionalização do intérprete, que ela visa uma formação mesmo dos intérpretes de Libras, para que saia desse contexto informal, assim como também para garantir a qualidade profissional, né? E que, havendo essa qualidade profissional, os surdos vão ser beneficiados no atendimento ali. E a inclusão da educação bilíngue, ela visa aí trazer essa escola bilíngue, onde, inclusive, né, falando da inclusão da educação bilíngue na LDB, deixa eu até explicar, porque até agora eu falei várias vezes e não expliquei. O que, que seria essa educação bilíngue de surdos? Numa escola bilíngue de surdos, a língua de instrução vai ser a Libras e o português, na sua modalidade escrita, vai ser a segunda língua. Essas línguas estão ali em pé de igualdade, diferente do contexto inclusivo, onde a língua de instrução é o português e a Libras ela é um apoio. Na educação bilíngue, os professores têm que pensar em estratégias de ensino visuais, têm que pensar em estratégias de ensino focadas nos alunos surdos, têm que preparar atividades, tudo ali é pensado de forma visual, a gente chama até de pedagogia visual, e todos os funcionários têm que saber Libras. A presença, inclusive, do intérprete existe, mas não na função que tem na escola inclusiva, que é interpretar as aulas, porque o professor precisa ter o domínio tanto da Libras quanto do português para ministrar essas aulas, e o intérprete está ali em momentos específicos, por exemplo, para interpretar comunicações entre pessoas que não sabem. Então, é um ganho muito importante, é um desejo da comunidade surda muito antiga. Como eu citei, nós temos a Gallaudet nos Estados Unidos, que é uma universidade que oferece toda a educação formal com a língua americana de sinais como instrução. Nós temos na Europa alguns modelos assim. Temos, se eu não me engano, na Austrália um modelo assim. Então, é uma conquista muito grande para a comunidade surda.
Morgana, eu queria saber em relação à procura pelos estudos em Libras nos últimos anos. Há algum crescimento dessa procura ou diminuição ou não mudou nada? E se houve uma pouca procura, se isso pode ser associado a preconceitos ou estereótipos ligados à comunidade surda?
É bem interessante essa sua pergunta, porque eu posso apresentar ela em dois viés. Por exemplo, né, cresceu-se muita pesquisa sobre língua de sinais, de profissionais que já são tradicionais na área, quanto profissionais novos que começaram a entender, como, por exemplo, psicólogos, começaram a entender a necessidade de atender pessoas surdas em Libras, e aí começaram a aprender Libras, e todo um estudo a respeito disso, porque existem hoje instituições que fornecem formação bilíngue para psicólogo. Então, nós temos em diversas áreas esse aprendizado da Libras com esse objetivo de atender diretamente o público surdo em Libras sem a intermediação de um intérprete de Libras. E nós temos também pessoas muito interessadas a aprender, porque principalmente após a pandemia, né, com as lives com intérprete de Libras, a língua de sinais teve uma grande visibilidade. E aí pessoas começaram a entender que pode ser um mercado profissional. E nós temos um boom de pessoas interessadas em aprender Libras para poder trabalhar na área, seja formalmente ou, por exemplo, nós temos o TikTok aí cheio de pessoas que, sei lá, fez um curso de 60 horas e está lá ensinando algumas coisas até equivocadas. Então, muitas pessoas estão percebendo que a área da Libras tem um mercado e tem se interessado, mas, ao mesmo tempo, existe, como você disse, uma questão ligada a preconceito, porque muitas pessoas vêm com a ideia de que é uma língua simples, é uma língua que está dependente do português, que vai ser fácil aprender, e aí descobre que não é, né? Porque tal como aprender qualquer idioma, você demanda estudo, você demanda contato com falantes, demanda dedicação, e aí muitas pessoas desistem, né? E também alguns preconceitos associados às pessoas surdas. Muito comum as pessoas acharem que os surdos são mudos, sendo que eles só têm deficiência auditiva. Eles têm ali uma impossibilidade de ouvir, mas a corda vocal não existe nenhuma deficiência. Então, eles emitem som, a maioria deles. Tem alguns até que falam em português, conseguem verbalizar. E além de conseguirem falar se eles quiserem, eles, né, usam a língua de sinais, que é sim uma forma de fala. Então, é um equívoco achar que surdo é mudo. Não, eles são somente surdos. E aí, consequentemente, pessoas costumam achar que eles têm um déficit intelectual, costumam achar que eles são agressivos, né? Um pensamento equivocado, mas oriundo de uma questão que a gente chama de privação linguística. Imagina você passar 15, 30 anos da sua vida tentando dizer para as pessoas que você está com dor, comprar um produto e não conseguir comprar, dizer para uma pessoa que você ama que você ama ela e não conseguir dizer, não conseguir se fazer entendido. E aí, isso causa, assim, uma certa raiva, mas não quer dizer que a pessoa seja assim. É uma situação que ocorre que leva a uma explosão, por exemplo. E aí, é muito comum pessoas dizerem que pessoas surdas são agressivas ou dizerem que elas são incapacitadas, sendo que nós temos profissionais surdos em diversas áreas. Atualmente mesmo, uma notícia, uma pesquisa, melhor dizendo, onde mostrava que atualmente nós temos 56 doutores surdos no Brasil e diversos mestrandos e graduandos. Então, assim, são tão capazes quanto. E aí, esse preconceito ele está muito ligado à falta de conhecimento mesmo, à ignorância, à falta de acesso à informação, que ao mesmo tempo que houve um boom de visibilidade, mas houve um boom de ver o que é e não de saber. Ainda falta chegar nas pessoas para saberem de fato o que é.
Morgana, gostaríamos de agradecer a sua participação. Com certeza foi uma contribuição muito esclarecedora.
Eu que agradeço a oportunidade, né, de falar sobre esse tema que é tão importante para mim. Eu costumo dizer que língua de sinais ela rapta a gente. Eu era professora de história, me tornei profissional da área da Libras. Então é sempre bom está disseminando um pouquinho dessa informação, como eu disse, né? As pessoas veem o que é, mas não sabem o que é. Espero que possa ter trazido aí um pouco de informação para as pessoas, que elas possam buscar mais informação a respeito e se inteirar e ver que é realmente um mundo do surdo.
Esse é um momento em que você segue o Ciência ao Pé do Ouvido na sua plataforma preferida. Estamos no Google Podcasts, Breaker, Spotify, Amazon Music, Deezer e Apple Podcasts.
Se você quiser fazer alguma observação sobre a comunidade surda, deixe um comentário aqui ou nas nossas redes sociais.
E se você ainda não nos segue, anota aí para acessar os outros conteúdos que preparamos para você. Estamos no TikTok, Twitter e, claro, nas redes sociais oficiais da UFO. As arrobas você encontra aqui na descrição.
Gostou desse episódio? Quer perguntar algo? Mandar um recado ou indicação para a gente? É só mandar um áudio para o nosso WhatsApp. Nosso número é 34 99948 4655. Repetindo, 34 99948 4655.
Muito obrigado por nos ouvir até aqui.
A Morgana, que você conheceu neste episódio, passou a fazer parte da nossa equipe. Ela vai traduzir e interpretar as entrevistas para a língua brasileira de sinais. Essa novidade só foi possível porque fomos contemplados em 2022 com recursos financeiros da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a FAPEMIG. Este episódio também marca a despedida da competente jornalista e pós-graduanda Nayara Achaia, com quem você teve contato nas últimas temporadas. Ela vai se dedicar a outros projetos. Desejamos sucesso a você, Nayara. O Ciência ao Pé do Ouvido é o podcast da Divisão de Divulgação Científica da DIRCO, a Diretoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Uberlândia. A supervisão do roteiro desse episódio ficou por conta da jornalista Nayara Achaia, que também era editora do podcast, junto comigo, de Ellen Borges, e com o jornalista Túlio Daniel. A apresentação, produção e entrevista foram feitas pela estagiária de jornalismo Tuane Santos e pelo jornalista Marco Cavalcante. A comunicação imagética foi feita por Maria Clara Medeiros, estagiária de design, e a divulgação nas mídias sociais está com Túlio, Marco e Tuane. A principal transição sonora é composição do percussionista Eduardo Fraga Túlio, que é pesquisador e professor de música aqui na UFO. A captação de áudio é do Yuri Ganda. Edição, montagem e finalização são do Márcio Gama. Este episódio tem versão em Libras no Spotify e no canal da UFO no YouTube. A intérprete é a Morgana Machado. E edição de vídeo é do Euler Reis. A direção de comunicação social da UFO é da jornalista e pesquisadora Renata Neiva. O Ciência ao Pé do Ouvido tem apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a FAPEMIG. Voltamos na próxima terça-feira. Até mais!
Ciência ao Pé do Ouvido.